Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está na audiência da Unijuí FM 106.9 neste sábado, 30 de agosto. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com Diomar Kramer, patrão da Associação Querência Gaúcha de Ijuí, uma das organizadoras pela segunda edição da Interregional do Enart no Estado. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e também entrevista com o professor da Agronomia da Unijuí, Roberto Carboneira, comentando um pouco a respeito dessa última safra de inverno.
A voz do cidadão.
Então, Diomar, a respeito da segunda fase interregional do Enart, que acontece aqui em Ijuí nesse fim de semana, nos dias 30 e 31 de agosto, o senhor pode comentar comigo a respeito de como vai estar acontecendo, também de como foi um pouco essa primeira fase que também aconteceu e como vai ser o andamento das atividades nesse fim de semana?
Essa é a nossa segunda interregional do Enart 2014 de Ijuí. A primeira ocorreu aqui no município de Ijuí no ano de 2011. E daí, então, como o nosso município foi escolhido novamente, por questão da infraestrutura, do ginásio, a localidade onde vai acontecer, que dá em torno do ginásio, juntamente ao CTG Chaleira Preta, ao CTG Fogo de Chão e ao Instituto Municipal, o IMEAB, então ela vai ocorrer nos dias 30 e 31 de agosto aqui na cidade de Ijuí novamente. A gente teve o privilégio de ter mais uma vez essa interregional do Estado, que ela acontece só em quatro fases interregionais que classificam o pessoal para a finalíssima do Grande Enart no mês de novembro na cidade de Santa Cruz do Sul. E então ela ocorre agora dia 30 e 31 de agosto aqui no ginásio. A abertura, a solenidade oficial vai ocorrer no sábado às 13h30 e tem uma programação vasta, tem em torno, no caso no ginásio vai ser mais a programação, posso dizer assim, que no palco 1, no ginásio municipal, vai ter as danças tradicionais. O palco 2, no Chaleira Preta, vai ter a chula. No palco 3, que é no IMEAB, vai ter a modalidade eliminatória solista vocal feminino e a finalíssima de violão. No palco 4, que vai se encontrar junto ao Instituto IMEAB, vai ter solista vocal masculino e gaita piano. E no palco 5, também no IMEAB, vai ter trova em Mi maior, eliminatória de declamação masculina. Daí também palco 6, modalidades de declamação feminina. No palco 7, no caso, que isso vai ser lá no Fogo de Chão, vai ser as danças de salão. Então, assim, ela é diversas modalidades. Tudo que envolve a questão do tradicionalismo na parte artística, na parte de danças e modalidades, vai ocorrer nesse fim de semana aqui no entorno do ginásio na cidade de Ijuí.
Uhum. O Enart, então, ele é caracterizado por um encontro de arte e tradição gaúcha, né?
Isso, arte e tradição gaúcha. Uhum. Ele já diz assim, ela é interregional, ela é a classificatória, a preparação, por exemplo, grupo de dança e todas as modalidades, desde gaita, trova, coisa, eles vão fazer a classificação para a final do Enart, que é em novembro, lá na cidade de Santa Cruz do Sul.
Tudo bem. Então, antes dessa fase final, acontecem várias competições aqui no município de Ijuí nesse fim de semana, envolvendo o Enart?
Isso, várias competições. Inclusive, a parte que nos toca são quatro interregionais dentro do estado. Uma é dentro da cidade de Ijuí. E dentro dessa, caso com nós aqui, como nós somos ligados à nona região tradicionalista, vão envolver 181 municípios e 517 CTGs. E daí, depois da nossa, tem mais uma na cidade de Uruguaiana e a outra em Cachoeirinha, né? Então tem a divisão dentro do estado, né? Nós temos oito regiões que vão participar juntamente com a nossa, oito regiões, e dentro dessas oito regiões se envolve 181 municípios e 517 CTGs filiados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, ao MTG.
Dentro, então, dessas atividades que acontecem, Diomar, o senhor pode destacar como é caracterizado a divulgação da cultura, a cultura, assim, no município aqui de Ijuí? É um evento que acontece para promover essa cultura de uma forma mais forte ou já vem acontecendo durante todo o ano várias atividades envolvendo a tradição gaúcha no município?
É, assim como nós aqui no município, existe a Associação Tradicionalista Crianças Gaúcha, que envolve os 11 CTGs dentro do município, então é uma coisa assim que nós temos, graças a Deus, a gente tem a estrutura juntamente com o apoio do Poder Público, do secretário Sérgio Correia, do prefeito Balinha, a gente tem o apoio da prefeitura, porque para te promover uma interregional dessa, tu precisa ter uma estrutura muito grande. Questão de palco, sonorização. Então, assim, a cidade de João é uma cidade privilegiada, inclusive com o apoio de todos os CTGs junto à associação, a gente consegue dar conta do recado de fazer um acontecimento nesse nível, um acontecimento desse porte, que isso não é pequeno, juntamente aqui em Ijuí, pelas classificatórias lá da final do Enarte lá em Santa Cruz do Sul. E peço a vocês que façam o convite ao pessoal que gosta da tradição gaúcha, que fim de semana agora, dia 30 e 31 de agosto, aqui o entorno do ginásio nosso aqui vai estar muito caracterizado, bastante gaúcho, bastante dançarinos, acordeonistas, violonistas, cantores, dançarinos, vai estar, a tradição gaúcha vai estar estampada dentro do nosso município nesse fim de semana. É totalmente aberto, totalmente gratuito, não tem não cobrança nenhuma de entrada, é só chegar e assistir e curtir o movimento gaúcho nosso aí.
Boletim Rádio Web.
De vez em quando, uma tosse aparece para incomodar a vida de muita gente. Ela pode vir em vários tipos. Existem as secas, as com catarro ou com pigarros. Seja qual tipo for, esse sintoma deve ser tratado com atenção, pois sempre indica que alguma coisa está errada. A tosse pode mostrar desde um simples resfriado até doenças mais graves, como explica o farmacêutico professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe e consultor do Conselho Federal de Farmácia, Wellington Barros da Silva.
Você tem reações alérgicas que se manifestam como tosse, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, têm a irritação na garganta e acabam tendo reflexo da tosse, e alguns pacientes idosos que começam a desenvolver doenças do coração, como por exemplo a insuficiência cardíaca congestiva, qual a tosse é algo que passa a acompanhar a tosse junto com a falta de ar.
E quando essa tosse persiste, é comum algumas pessoas recorrerem aos xaropes, mas é preciso ter cuidado, pois segundo o farmacêutico Wellington Barros da Silva, há um tipo de solução para cada tosse.
Por exemplo, das tosses secas, sem muco, a gente pode optar por um xarope que já seja um sedativo ou calmante da tosse, que é aquele que nós chamamos frequentemente de antitussismo, mas quando nós temos uma tosse que é produtiva, que é aquela que apresenta secreção, que é conhecida vulgarmente como catarro, nesse caso indica-se o xarope de efeito expectorante, que eles agem dissolvendo o catarro e auxiliando na eliminação do muco, da expectoração.
Assim como outros medicamentos, o xarope deve ser usado com orientação de um médico ou um farmacêutico. Caso contrário, pode causar outros problemas de saúde, como a diminuição do fluxo respiratório e até reações alérgicas. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia, Agência Rádio Web. De Brasília, Sueli Frota.
Notícias da semana.
Conscientização sobre fumo passivo ganhou força no Dia do Combate ao Fumo. No Dia do Combate ao Fumo, comemorado no dia 29, a conscientização sobre os males do fumo passivo ganhou força após pesquisas recentes sobre o tema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o fumo é responsável por mais de 200 mil mortes por ano no Brasil. Doenças respiratórias e cardiovasculares são as principais enfermidades causadas pelo cigarro e, em muitos casos, as vítimas sequer são fumantes. Estudo feito por pesquisadores da Universidade de York, no Reino Unido, e divulgado no mês passado, mostra que partículas da fumaça do tabaco no ambiente podem causar problemas de saúde e até câncer em não fumantes. As novas constatações lançam luz sobre a questão e demandam campanhas específicas sobre o assunto. De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Daniel Knupp, hoje, a imagem geral do fumo na sociedade é mais negativa. Mesmo os não fumantes têm o conhecimento da dimensão do malefício do cigarro, do convívio com o fumante, mas não uma dimensão clara da magnitude desse risco, comentou Knupp. É importante que os não fumantes tenham ciência de que a incidência de certas doenças pode ser tão elevada para eles quanto para o próprio fumante e tenham autonomia para cobrar o direito de um ambiente livre de tabaco, disse o médico. A regulamentação da Lei Antifumo Nacional, cujas regras passam a valer a partir de 2 de dezembro, terá impacto ainda maior na queda do número de não fumantes, que hoje são obrigados a inalar fumaça de cigarro. Entre os pontos mais relevantes está a proibição do fumo em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como hall e corredores de condomínio, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja só parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou até toldo. A norma também extingue os fumódromos e acaba com a possibilidade de propaganda comercial de cigarros até mesmo nos pontos de venda.
Boletim Rádio Web.
O projeto Negócio a Negócio, promovido pelo Sebrae RS, aproxima empreendedores e estudantes. Através de convênios firmados com universidades, estudantes das áreas de economia e administração fazem visitas gratuitas a microempresas e microempreendedores individuais. O objetivo é auxiliar na expansão dos negócios. Segundo Dayana Porto, técnica da Gerência Setorial de Comércio e Serviços do Sebrae RS, além dos empresários, os estudantes também se beneficiam do projeto.
O projeto ele tem toda essa preocupação também em investir no crescimento dos alunos, trabalhando com eles a parte de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na universidade. Então é um momento que eles têm de realmente ir a campo e validar aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Sem dúvida é uma preocupação bem forte do projeto, junto com o aluno e acompanhar o seu crescimento também.
O Negócio é Negócio está na sua terceira etapa, voltada para as empresas que já participaram das duas etapas anteriores. Nesta fase, o foco está na melhoria da prestação do serviço. Outra novidade é a participação de estudantes dos cursos de arquitetura e nutrição, que vão dar dicas sobre o design das lojas e inovações no setor de alimentos. Participam desta terceira etapa empresários das regiões Metropolitana, Noroeste, Serra Gaúcha, Sinos, Caí, Paranhana e Planalto. A expectativa é que até dezembro sejam atendidas 4 mil microempresas e 1.000 microempreendedores individuais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da Semana.
O PIB cai 0,6% no segundo trimestre e o Brasil entra em recessão técnica. Produção de bens e serviços da economia nacional também foi negativa no primeiro trimestre de 2014, em 0,2%, de acordo com correção anunciada pelo IBGE. O Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, sofreu variação negativa de 0,6% no segundo trimestre de 2014, comparado ao resultado dos três meses imediatamente anteriores, informou nesta sexta-feira, dia 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesta versão das contas nacionais, também foram revisados os dados do primeiro trimestre deste ano. A alta de 0,2%, anunciada em maio, foi corrigida para recuo de 0,2% ante o último trimestre de 2013. Foi revisado para baixo também o terceiro trimestre de 2013, da queda de 0,3% para 0,6%. Esse resultado e o do último trimestre só não foram inferiores aos do primeiro de 2009, quanto a atividade econômica regrediu 1,7%. Entre as atividades econômicas componentes do PIB, a indústria teve o pior desempenho no segundo trimestre, queda de 1,5%. O setor de serviços recuou 0,5% e a produção da agropecuária subiu 0,2%. Fica constatada, assim, a recessão técnica da atividade econômica brasileira. Ela ocorre quando, por duas vezes seguidas, a soma trimestral da produção de riquezas de um país é menor que a obtida anteriormente. Ou seja, embora essa tese não seja unânime, na prática, boa parte de economistas e analistas de mercado consideram agora que o PIB do Brasil entrou em processo de redução. A última vez que isso aconteceu foi no auge da crise financeira mundial, entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009, conforme mostra a base de dados do IBGE. As turbulências da economia internacional eram incomparavelmente mais severas que as atuais, ainda que, até hoje, a economia mundial não tenha recuperado totalmente a prosperidade de antes. Com esse resultado, o atual governo retoma em seu último ano de mandato cenário econômico semelhante ao do primeiro semestre. A variação negativa do PIB no primeiro semestre de 2003, por outro lado, varia a ser revertida para uma taxa anual média de crescimento de 4,0% conquistada entre 2003 e 2010, bem acima do ritmo de expansão média de 2,3% ao ano, entre 1995 e 2002. Assim, a respeito dos danos que o inverno, a baixa temperatura podem causar ao meio ambiente, à plantação, às próprias plantas e o meio rural, quais são as principais características que o senhor pode apontar que podem danificar a agricultura pela baixa temperatura, pela chuva, pela umidade ou até mesmo pela geada e por todos esses problemas climáticos aí, professor?
Minha saudação aos ouvintes da Rádio Unijuí. Nessa safra de inverno, nos deparamos assim, com um certo excesso de chuva, principalmente nos meses de maio e junho, quando nos dois meses acumularam chuvas de mais de 700 milímetros, que é quase metade da chuva anual. Uhum. Então houve um pequeno atraso no plantio, e uma pequena dificuldade inicial de estabelecimento das lavouras de inverno. Esse fato foi normalizado nos últimos dias, então, inclusive com temperaturas um pouco mais elevadas, os cereais puderam se desenvolver, com insolação também restabelecer o processo de fotossíntese, e está se encaminhando assim para ter uma safra, talvez não com o potencial produtivo de anos anteriores, em função do atraso no plantio, mas pelo menos com um aspecto geral favorável. Normalmente o que ocorre em boas condições, foi esse período inclusive de frio de semana passada, né? Acho que a maioria das lavouras ainda estava em condições de aceitar bem temperaturas baixas nesse período. Normalmente o que acontece nos cereais de inverno são condições de altas precipitações próximo ao período de colheita, que normalmente afeta daí a qualidade dos grãos, ou, como nós tivemos o caso há dois anos atrás, uma geada em final de setembro, dia 28 de setembro, que realmente trouxe prejuízos. Mas essa geada foi extemporânea, não é normal acontecer esse fato como aconteceu há dois anos, mas principalmente chuvas, então, no período de maturação e na fase de pré-colheita. Acredito que esses são os fatores principais, uma vez que os agricultores monitoram a questão do surgimento, do possível surgimento de doenças, como a ferrugem, o ídio e outras doenças, assim como o monitoramento de possíveis ocorrências de pragas, como pulgões ou lagartas. Mas, por enquanto, pelo que se vê em geral, as culturas estão se desenvolvendo em condições normais.
Professor, quais são as principais atividades que podem ser destacadas para fazer esse controle e não ter uma grande perda em relação ao que acontece no inverno, as grandes chuvas e todos esses outros fatores? Então, o que pode ser feito assim pelo agricultor, pelo produtor, para não ter uma grande perda em consequência dos fatores climáticos?
Normalmente, os produtores que têm financiamento das lavouras têm também assistência técnica. Então, há todo um acompanhamento, né, de necessidade, por exemplo, de se fazer controle fitossanitário, por exemplo, aplicação de fungicidas para o controle de doenças, se há necessidade de controlar insetos, também a questão já está passando um pouco da fase, que era o controle de invasoras na fase inicial também. Então, a maioria que tem financiamento, tem assistência técnica, tem esse acompanhamento, né, e realizar então esses tratos fitossanitários recomendados, normalmente aplicação de nitrogênio, e na questão de pastagens também, né, a questão da, se está se passando um pouco naquela fase mais delicada, que é o mês de junho, mês de maio e junho, quando se faz estabelecimento de forrageiras, agora há um período de maior, de mais intenso crescimento e produção de matéria seca, que gera essa produção principalmente de leite, né? Então, as condições normalmente exigem essa atenção, monitoramento agora, para evitar ser surpreendido por fatos novos que, pelo menos por enquanto, não está se registrando nenhum episódio para além do que é normal para uma safra de inverno.
Tudo bem. Professor, estamos aproximadamente a um mês do término do inverno. Então, quais são as perspectivas para a próxima safra e quais são os principais cuidados necessários nessa mudança de clima, temperatura?
Principalmente para finalizar, né, esse ciclo de inverno, que entra em fase agora, daqui a pouco, a fase de emborrachamento, de espigamento das culturas, né, continuar a fazer o acompanhamento, a previsão, digamos aí, havia previsões inicialmente que podia chover mais no período da segunda quinzena de agosto, pelo menos por enquanto não está se confirmando essa previsão, né. Então eu acredito assim que tende a se desencadear um processo que leve, quem sabe, a ter ainda uma boa recuperação e recuperar um pouco aquelas perdas que ocorreram por causa do estabelecimento da cultura, ou o retardamento, ou o plantio e após intensas chuvas que afetaram um pouco o desenvolvimento inicial.
Tudo bem, então. Professor, de momento seria isso, então. Eu te agradeço mais uma vez por falar conosco. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas, através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.